88 FM.
Essa canção é do poeta Marquinho da Serrinha. Alô, meu Pernambuco. E a deusa do forró canta pra você. Se eu não lhe agrado, meu senhor, perdão. Eu canto o que meu coração me pede pra cantar. Minha cantiga é só de liberdade, retrata o povo que a cidade não costuma olhar. Esse meu canto, meio sem gracejo, defende um homem sertanejo que veste gibão. Esse meu jeito pouco ambicioso é que me faz ser orgulhoso de ser do sertão.
Seguro.
fui e sou, e sei que sempre fui demais.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6:00, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. E hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. E ele voltou, minha gente. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Tá melhor da gripe?
Tô melhor.
Tá melhor, né? Tá
dois
certo.
Dois dias de descanso, completamente parado, sem fazer nada.
Muito bem. E Thaisa Galvão.
E muito agoniada.
Thaisa já estava aqui preocupada. Tamo junto, Thaisa.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, Daniel Menezes. Tamo Daniel junto. Menezes chegou.
Não sei se era com ele que você estava preocupada. Preocupada em pegar a doença dele, né?
Tava. Eu tava achando que ele tava com Covid. Eu não queria muita notícia com ele, não.
Pois é.
Mas eu descobri, é. Dani, que ele tava enrolando a gente. Ele chegou de viagem, desembarcou hoje cedo.
Mas
no aeroporto,
olha, Thaisa,
veio para cá porque ele foi para o Washington. Ele estava lá naquele souvenir de...
Sim,
a gente fez aquela montagem.
Pagou $5.
Foi. A gente fez aquela montagem aqui ontem. A gente estava lá com o Donald Trump, mas ele foi lá. Ele estava, inclusive, na coletiva de Flávio Bolsonaro.
Ele estava lá com a camisa toda de malhação, né? De esporte.
Ele que divulgou a informação de que Bolsonaro tinha falado tinha falado de que Donald Trump tinha passado 1h40 com o Flávio Bolsonaro. Ele que divulgou fake news que Donald foi Trump tinha por... dado uma medalha. A gente descobriu depois que aquela medalha é vendida. Custa $19, Donald. Custa $19.
Daniel, mas tem gente crente que é de verdade.
Ele foi lá levar a pesquisa dele, que Donald Trump pediu para ele fazer uma pesquisa.
Foi, né, Thaís?
Para saber quanto,
tá muito bom,
o
não,
grau
tá
de quantos natalenses iriam acreditar nessa história, dessa fake news.
Boa, Thaís.
Aí eu mostrei para ele que em torno de 30% a 35%
acredita nele.
Isso.
do eleitor brasileiro, tá, minha gente?
É a galera que vai subir o pico do Cabugi?
É o plano Palumbo.
É a galera que vai subir o pico do Cabugi.
Legendários. É. Eu soube, inclusive, Natal. que Silvério já comprou a...
Silvério gosta dessas coisas, né?
Eu acho
vai
que
subir,
você vai.
Vai levar um... Não, vou não. Eu tô meio cansado aí.
Eu acho que você vai. Quem vai ser? É nosso produtor Samuel.
André,
tá todo
certeza
pronto.
Aqui.
Samuel tá.
Todo
olha ali o jeito, a cara de quem vai.
Legendários. Ele
boa
disse
noite,
que quer...
Samuel, nosso produtor.
Samuel disse que quer, porque ele precisa aprender a ser homem.
Pois é. Agora vamos saber, sabe quem... Vamos perguntar a uma pessoa se essa pessoa
vamos,
precisa ser
vamos.
Homem.
A gente quer a resposta dele falando.
Guilherme Filipe. Tamo junto,
um dos maiores namoradores.
Precisa provar. Olha, tá vendo, Daniel? Já deu seu currículo aqui. Precisa provar que é homem? Aprender, aliás, né? Aprender que.
Exatamente.
Ah, rapaz, eu ainda tô encafado com aquela história que vocês foram tudo lá na boca tirar foto e eu não fui, né?
Você não foi, ele tá chateado, viu? Que ele não saiu na foto.
Bermuda foi. Ele tem uma moral, viu, com o Trump, rapaz.
Ele tem.
Eu tenho que aprender a ser homem com você, Daniel. Porque
ele tá perguntando outra coisa pra você. Se você subiria a montanha junto com os legendários que fazem todo esse movimento pra aprender a ser um homem, né, Daniel? Daniel que sabe como é.
Ó, homem, ó.
Rapaz, essa escalada aí eu deixo pro legendário.
Tá, deixa pro legendário.
Você não
tá
inscrito já, não?
Não.
Pois eu cheguei ali embaixo.
Os organizadores do legendário devem estar muito felizes com Tamo Junto.
Eu tive uma informação. Vamos chamar o organizador do legendário pra gente entrevistar, pra gente entender, pra o nosso ouvinte entender. Afinal de contas,
Samuel,
a gente fala.
Samuel.
Afinal de contas, a gente fala pra todo mundo. A gente não só fala pra quem não
com
gosta.
Certeza,
de... Exatamente.
Com certeza.
Exatamente. A gente fala.
Mas a gente tem a nossa opinião, né?
A gente tem a opinião da gente, mas a gente vai deixar ele, abrir espaço pra ele dar a opinião dele. Afinal, tem muito homem ainda precisando aprender assim.
É, Dom Juan de Lages pagou 10 de 300 aí.
Dom Juan de Lages, é?
Foi.
Quem é Dom Juan de Lages?
É nosso Guilherme
Felipe.
Pagou 10 de 300. Tá caro assim, legendário.
10 de 300, foi.
Gente, então, vamos embora, minha gente. 6h04, não dei nem boa noite ainda pra você que nos ouve no Dial, na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. E lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Isso, calma, não faça isso comigo, não. Cris,
isso
começa o programa.
Eu tô olhando pra Dani com a camisa cheia de banana, não banana. Ela é do Eduardo Bolsonaro.
Ai, uma homenagem. Pô,
mas
uma
é
homenagem.
Tão linda a minha banana aqui da camisa.
Ele, o biquinho dizia que morava.
Não com ele, não.
Morava num quarto de sala com um colchão inflável, né?
Foi.
Aí foram na casa dele, uma casa de 6 milhões,
pegar
né?
Quase
igual, né?
Cara, ele não tava, é não tava passando necessidade de coisa nenhuma,
gente,
né?
Gente, como é que a pessoa mente desse jeito? Explica o que é que a gente tá dizendo aqui, essa história desse...
A gente tá falando que Eduardo Bolsonaro chegou a dizer às pessoas, né, que estava passando necessidade,
né?
Gravou vídeo, né, de que estava passando necessidade, precisava de muito dinheiro para se sustentar, que morava num... Ele mostrou
um
lugar.
Quarto de sala com colchão inflável, né?
Mostrou lá um lugar bem sujinho, assim, feio, né? Uma coisa bem assim. Mas, minha gente, o The Intercept Brasil esteve na mansão. Né? Que não tinha nada a ver com aquele quartinho.
Cara,
não sei o que foi que ele
colchão,
fez. Ali.
Eu acho que ele estava num colchão inflável.
Inflável.
Inflável, né?
Gostei, Thaísa. É isso, minha gente. Esse povo até. Ó, eu não sei não, viu? Vocês atravessaram aqui a minha entrada aqui desse programa.
Vai, Dani, continua, Dani. Vai.
Não, vou fazer o seguinte: pra só pedir pra galera curtir a nossa transmissão ao vivo, tá certo, meu povo? O Jovino Soares de Umbaque Cachaçaria já está por aqui. Bife folhado a ouro, jantares em Nova York. Ele está falando de Cláudio Castro e Vorcaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Genildo também está por aqui. Ele tá, pergunta a Ciro o quê? Gravei dois CDs em Natal. Acho que ele está falando Ciro Pedrosa. É o Quarta Alternativa, direto de Grossos, viu? Grossos aqui na audiência do Tamo Junto. José Valdeci, bonne nuit, mes amis, de Tamo Junto. Viu? Ele tá falando em francês, gente. É o José Valdeci, dando boa noite aqui para os amigos do Tamo Junto. O Senna de Areia Branca, Gustavo Lucena, Bruno Castro, Edilson Dias, Luciano Ribeiro, Leonardo Babu Iris Maia, Paulo Eduardo de São Miguel do Gostoso, Nunes Silva, o Fábio Luiz de Mossoró, o da Cruz Neto também por aqui. É isso, 6h07. Vamos iniciar a nossa pauta, vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Depois, Guilherme Filipe, prepara aí uma vinhetinha para a gente começar esse programa, viu? Depois
tem que
dessa...
arranjar aqui.
Tem que arranjar, né? Ó, vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Tchananana, entendeu? Aí eu começo. Bom, vamos embora, minha gente. Vamos começar a falar sobre o fim da escala 6x1. Aliás, deixa eu adiantar aqui, antes disso, que hoje tem entrevista, viu, aqui no Tamo Junto. A gente vai receber a professora da UFRN, que é coordenadora do programa de pós-graduação em demografia, Luciana de Lima. Ela já está ali, a gente está de castigo um tiquinho, viu, Lu? Daqui a pouco você senta aqui na bancada, tá certo? E a gente vai conversar sobre um índice que mudou para melhor aqui no Brasil e aqui também no Rio Grande do Norte, viu, Thaisa Galvão? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Mas antes, vamos voltar ao assunto inicial da nossa pauta de hoje, que é o fim da escala 6x1, porque a gente teve, sim, a votação em dois turnos ontem na Câmara Federal, viu, do assunto aí, do tema, não é? Que reduz, decreta o fim da escala 6x1, quando o trabalhador trabalha de segunda a sábado e folga no domingo, por exemplo, né? Você folga um dia na semana. E reduz essa jornada de trabalho máxima de 44 para 40 horas semanais. Esse texto agora segue para análise do Senado Federal. A proposta teve um forte apoio na Câmara, estabelecendo os seguintes pontos principais que a gente vai dizer agora. O texto base foi aprovado por 472 votos a 22 no primeiro turno e 461 votos a 19 no segundo turno. A jornada de trabalho máxima cai de 44 para 40 horas semanais e a redução total deve ocorrer em até 14 meses após a promulgação, sendo que 60 dias após entrar em vigor, a jornada máxima passará a ser de 42 horas semanais. Então já há uma redução daqui 2 meses já, viu? Isso. De horas trabalhadas,
assim que for,
certo?
Aprovado no Senado ainda, né, Dani?
Isso, vai ser, eu já disse aqui,
então,
certo?
Que o texto vai... Então, 2 meses passa a contar isso, quando for aprovado no Senado.
Perfeito,
né?
Exatamente. E para a PEC se tornar lei, né, ela precisa ser aprovada também em 2 turnos lá no Senado. Isso. Não é um turno só lá.
Não, lá são 2 também.
Bom, aí tem uma novidade a respeito disso, né? Porque esse processo ele já chegou ao Senado, né? E aí a gente tem a novidade de que o presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele enviou hoje para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta da oposição do PL, liderada pelo PL, Rogério Marinho, que cria um regime flexível baseado em horas trabalhadas. O texto da oposição foi apresentado para contrapor o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho aprovados pelo plenário da Câmara ontem.
Então, esse texto que Rogério Marinho enviou seria um texto para substituir e não para emendar,
exatamente,
né,
para substituir. É assim que eu entendo, não é isso, Daniel Menezes?
É complementar.
Complementar. Isso.
Ele abriria a possibilidade de que, a partir dessa nova PEC, capital e trabalho tivessem aí, passem a ter aí a possibilidade de fazer um acordo em prol do regime flexível, né? O regime
aquela
que
coisa de negociar com o patrão, trabalhador negociar com o patrão.
Que não existe, né?
Que não existe, né?
Pedir demissão.
É uma ilusão criada.
Pedir demissão, né? Trabalhador negociar com o patrão é pedir demissão.
Logo, eu arrumo outro que cobra menos.
Vira, né? Pra ele assim, ó, querida, a filha tá assim, ó.
Isso, exatamente.
Primeira coisa.
Vamos ouvir, inclusive, o que foi que o senador Rogério Marinho, senador aqui do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, certo? Que esse texto foi apresentado, né, com apoio de 36 senadores e protocolada, esse texto foi protocolado na madrugada de hoje e já recebeu despacho de Davi, certo? Então, a partir do envio à CCJ, caberá aí ao presidente do colegiado, que é o senador Otto Alencar, escolher um relator para o texto. Ou seja, as coisas estão caminhando. Vamos ver o que foi que disse Rogério Marinho a respeito dessa proposta da oposição.
Lula mente. Lula mentir é absolutamente natural. Lula está afirmando que redução de jornada de trabalho e manutenção de nível salarial é possível sem que haja consequências para a sociedade brasileira. Quando esse artifício é utilizado, ou seja, a imposição, existem consequências. E as consequências são muito claras. E eu pergunto a você, quem vai pagar essa conta? E respondo, você. Você, cidadão brasileiro, é quem vai pagar essa conta. Porque se há uma redução da jornada, é evidente que vai haver um aumento no custo da produção de bens e serviços gerados por qualquer empresa no Brasil, desde a pequena até a grande. E o empresário, principalmente aquele mais bem estruturado, ele vai repassar essa diferença para o preço dos produtos. Então, o primeiro problema é aumento da inflação. Segundo problema, o empresário vai buscar alternativas para se adaptar, que vai acontecer ao longo de um período. Pessoas mais bem remuneradas com maiores salários serão demitidas e serão contratadas pessoas com salários menores. Isso significa redução de massa salarial. Haverá desemprego, porque as pequenas empresas terão uma dificuldade muito maior de se adaptar. O que Lula nos dá é um presente de grego, um cavalo de Troia, que vai prejudicar e muito aquele que ele diz que defende.
Thaísa está com cara quem quer falar.
Gente, eu fico assim impressionada. Ei, como o Rogério aprende bem direitinho naquelas aulas do PL.
Aprende.
O que o Rogério fala, o que um jornalista do PL fala, que um deputado do PL fala, eles falam o mesmo texto, é Ctrl-C, Ctrl-V.
Exatamente.
Gente, isso significa massa de manobra, isso significa incutir na cabeça das pessoas uma mentira. Quando ele diz Lula mente, aí ele fica Lula mente, Lula mente, Lula mente. E o povo Lula mente quando quem está mentindo é ele, quando quem está mentindo é Flávio Bolsonaro. Eu fico muito impressionada como essas pessoas que se diziam inteligentes se submetem a fazer esse tipo de coisa. Dani, porque isso é se submeter à coisa mais feia, à coisa mais ridícula que existe. Quem enganar pessoas, quem enganar trabalhador.
Exatamente,
eu fico tão impressionada como essas pessoas fazem isso com facilidade, em busca de poder, em busca de dinheiro, em busca... Eu fico muito impressionada, Dani. Me dá muita raiva de ver um negócio desse.
É verdade.
Sinceramente, me dá muita raiva.
A estratégia é tentar atenuar o ganho do governo, em termos políticos, fazendo um terrorismo para que esse terrorismo surta algum efeito até o período eleitoral.
Para que as pessoas surtam.
Porque na medida em que a eleição passar e o terrorismo de fato não vier a acontecer, essa coisa vai se esfarelar. Como se esfarelou a história de que o Brasil ia virar uma Venezuela em 2023?
É o mesmo texto. Que o Brasil ia quebrar.
Fim da escravidão. Décimo terceiro salário. Todos os ganhos. A liberdade do povo, negro, eles disseram que ia... Pronto, acabou agora a produção aqui no Brasil. A gente viu que não foi nada disso.
Pouco tempo antes de morrer, ele comemorou a histórica conquista da diminuição da jornada para 10 horas na Inglaterra. E o discurso era exatamente o mesmo. Se a gente diminuir a jornada, o custo dos produtos vai aumentar, as pessoas irão empobrecer. Não muda em nada o discurso. Agora, o que eu penso que vai acontecer? O que vai acontecer é que o empresário vai se adaptar, desenvolvendo novos sistemas de gestão e, ao mesmo tempo, também investindo em tecnologia. Ele vai dar um jeito, não se preocupe.
Chora que dói menos.
O México, gente, que é um país relativamente semelhante a gente, claro que tem diferença, mas com algumas semelhanças, diminuiu para 40 horas agora.
Isso é uma tendência mundial.
Então, assim... a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir os Estados Unidos?
Exatamente, agora o que me deixa muito tranquilo.
É o que ele quer, a proposta dele. Isso. É porque esse vídeo continua, é muito longo, eu fiz só esse corte. Mas na continuidade do vídeo é ele justamente falando sobre... do jeito que ele diz, do jeito que está sendo proposto, não quebra. Aliás, quebra o país, ele diz que quebra. Mas do jeito que ele diz, que é negociar patrão com empregado, aí não quebra. Dá tudo ótimo.
Ele não pode quebrar o país. Exatamente. Assim, a classe trabalhadora para ele, é a mesma coisa. O que me deixa mais tranquila, Dani e Daniel, é que quando ele faz um discurso desses, ele faz um discurso só para a bolha dele, porque ninguém acredita em Rogério. Se as pessoas acreditassem nele, hoje ele era o candidato líder de pesquisas ao governo do Rio Grande do Norte.
É verdade, Thaísa. Agora você falou em M. Daniel, ia falar alguma coisa?
Não, só que se a gente for seguir os Estados Unidos, como essas pessoas sonham bastante, a gente teria que acabar com a FRN, a gente teria que acabar com o SUS, a gente teria que acabar com o PEDMEI, um conjunto outros mais de programas que lá não existe.
Né? Lá nos Estados Unidos.
Isso, o nosso modelo aqui é de social-democracia, não é aquele modelo brutal que isso. Os Estados Unidos implementam. Né? Eu penso que aquilo ali não é desenvolvimento. O fato de ser mais rico não significa...
É um massacre aquilo ali. Exatamente.
Não significa dizer que eles são melhores no modelo que eles seguem, pelo contrário. Né?
Agora, o que eu achei mais interessante nessa votação de ontem é a gente vê que assim o que passa na cabeça dos políticos do Rio Grande do Norte, de todo o Brasil. Vou fazer um recorte local, mas a nossa bancada de 8, a gente vê 6 se ajoelharem para Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Foi isso que vocês entenderam também? Porque a gente, quando você viu o deputado Gonçalves votar igual a Natália Bonavides e a Mineiro. Por quê?
Porque eles tiveram.
Porque eles tiveram, eles arregaram, eles baixaram as calças, eles se ajoelharam. Por quê?
Medo, né?
Porque eles precisam de votos, isso, eles precisam ser votados, eles precisam ser reeleitos. Agora, Dani, se essa votação de ontem tivesse sido um dia depois da eleição e eles, esses 6 tendo sido reeleitos, eles não votariam.
Não,
porque eles votaram
jamais. E as pessoas
não votariam. Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas que eles não votaram por você, eles votaram por eles.
Por eles, exatamente. Perfeito, tá? Isso não podia ser. Resumiu assim perfeitamente. É isso. Agora, você falou em M. E o deputado Nicolas Ferreira, ele falou a respeito desse assunto também. Vamos ouvir o que foi que disse Nicolas Ferreira. Aí você vai se assustar ainda mais, eu acho, Thaís. Vamos lá.
Sobre esse tema. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma...
A medida é populista e quebradeira. Quando quem está querendo quebrar é ele, né? Ele tá aí.
Ele se entregou, ele acabou confirmando aquilo que a gente comentou ontem. Que a proposta 4x3 é uma palhaçada que eles fizeram.
Exatamente, é para
cara
Brasil.
Do trabalhador brasileiro para fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo aí.
Mas
né,
obviamente não colou, né? As pessoas
não as pessoas não acreditam. Quem acredita é a bolha, aquela bolha que acredita e que reza para pneu. Que acredita em
celular para o
ET, essas que se abraçam com um caminhão e saem desesperadas numa estrada, que marcham de madrugada abraçadas numa bandeira do Brasil. Essas pessoas são as pessoas que acreditam.
Sabe o que tem acontecido? Como é um movimento radical, eles precisam de inimigos e produção de conspirações para conseguirem aí arregimentar sua bolha. O problema é que o grande inimigo do bolsonarismo, que era o STF, deixou de ser inimigo. Por quê? Porque se você bater no STF, por tabela, você tem que bater em Flávio Bolsonaro.
Exato.
Né? A relação do STF, em termos críticos, era com o Vorcado. Isso. Na medida em que Vorcado está agora no colo de Flávio Bolsonaro, ou talvez o inverso, né? Eles não têm
eles
mais o que falar.
Eles se abraçam e rolam na areia.
Pode prestar atenção como eles estão sem discurso, eles estão sem fala. Por quê? Porque por um caminho, o discurso da corrupção se esvaziou. E por outro, na medida em que você tem um tema concreto a debater agora, que não é nada que fuja nas perspectivas que eles gostam de fazer a respeito de temas os mais mirabolantes.
Isso.
Quando é um tema concreto, ele se posiciona a favor de quem?
É verdade.
A favor do empregador.
Exato, sempre.
A favor do empresário. E a partir de um discurso que me lembra muito feudalismo, né? Eu escutei hoje, por aqui, por Natal, a ideia de que o empregador dá um emprego ao trabalhador. É uma completa inversão do que é o capitalismo.
Ele
eu
não
aprendi,
precisa do trabalho.
Eu aprendi que capitalismo é movido por trabalhadores nas fábricas, no campo, na reprodução do capital.
Eu pensou, o agro, vou botar meu filho para ir catar feijão.
Pois
vou
é.
Botar meu filho, porque eu não preciso de trabalhador.
Esse tipo de ideologia em que um certo senhor protege um servo é discurso de feudalismo.
Isso, total.
No capitalismo, quem move as fábricas, quem move o trabalho, quem move a sociedade como um todo é, sobretudo, aquele que está vendendo a mão de obra, porque é obrigado a vender. Não existe essa ideia Talvez quem tenha menos de 6 anos e ainda esteja no jardim da infância acredite nisso. Mas não existe essa ideia de imaginar.
6 anos já é primeiro ano, há muito tempo, Daniel.
Já está lendo. É porque eu era meio lento, era do jardim aí. Então,
diga.
O capital e o trabalho, eles negociam em condições absolutamente desiguais, isso. Porque o capital tem recurso para se manter. Isso. O trabalhador não tem, ou ele vende mão de obra, ou ele morre de fome. Então, falar o que o Rogério Marinho fala, só convence a bolha
parece
dele no
um
final das contas.
Parece um desespero um pouco diante do que você disse, que falta pauta para eles, não é?
Sim, com certeza.
Então, esses discursos deles, de Nicolas Ferreira, são tiros no pé, exato, nos próprios pés que eles
e
estão
e tem ocorrido dando uma grande sinalização por parte do PL... Para quem? Para o mercado financeiro, para grupos industriais, isso, porque é um momento para regimentar o quê? Recurso, isso, dinheiro. Né? E a sinalização é a seguinte, segure Flávio Bolsonaro, que a gente vai fazer tudo isso aqui para vocês.
Exatamente. Ô, Dani, quem desembarcou há pouco no aeroporto em Brasília, acho que foi em Brasília, foi Flávio Bolsonaro.
Ah, sim.
Né?
Sim,
ele
sim.
Teve umas pessoas esperando por ele. E aí eu fui procurar, Flávio Bolsonaro chegou em Brasília, mas Mário Frias continua longe do Brasil. Mário Frias, que começou a ser. A rachadinha do gabinete dele foi descoberta e ele estava nos Estados Unidos. Ele, que é o produtor executivo, isso, o que pega no dinheiro do filme de Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, começava a dizer que ele teria fugido e ele deu uma declaração dizendo que não, que dia 25 de maio ele estaria no Brasil. O dia 25 de maio foi segunda-feira. Passou. Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Ninguém teve notícia de Mário Frias andando com Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro voltou. Mário Frias continua longe do Brasil. Daqui a pouco a Interpol vai procurar, porque o processo dele de rachadinha vai andar com força.
Agora, olha só essa novidade, viu? Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, desistiu de disputar o Senado, Thaisa Galvão.
Desistiu ou foi desistido?
Foi desistido, né? O ex-governador do Rio de Janeiro confirmou hoje que foi desistido de disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Em um vídeo nas redes sociais, Castro classificou a decisão como a mais difícil de sua vida. Nossa, mais difícil do que tudo aquilo que ele fez que a Polícia Federal está investigando.
Mais fácil foi fazer aquilo tudo,
pois
né, Dani?
Que coisa.
Cara de pau.
Muita cara de pau. Lançada em fevereiro, a pré-candidatura se tornou insustentável após o político ser declarado inelegível e agora virá alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de 15 dias. Castro já havia comunicado a desistência aos comandos nacional e estadual do PL, que já esperavam esse recuo, viu?
Ele estava liderando pesquisa, Dani?
Estava liderando a pesquisa no Rio de Janeiro.
É, né? Isso é muito ruim para Flávio Bolsonaro.
Muito, ele era o candidato de Flávio.
Ele não é só o candidato, ele é o cara que,
o apoio
que
de
comanda
Flávio, né?
Toda aquela parafernália que ele vai sair. Não. Sobre o Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro.
Todo em torno de Flávio foi alcançado.
Foi. No Rio de Janeiro todinho.
O governador, o presidente da Assembleia, isso, os deputados da base,
exatamente,
todo mundo. E aí é corrupção, é ligação com o Comando Vermelho, é só coisa boa, né?
Exatamente. É só isso, né? Agora, isso aí aconteceu, essa decisão foi anunciada hoje, não é? Mas ontem a gente viu notícias sobre uma farra do uísque paga por Vorcaro, que teria reunido Cláudio Castro, Hugo Mota e Ciro Nogueira. Encontro em Nova York, não é? Tem mais uma novidade por aqui.
E vaza acabou de vazar
foto
uma
de
foto.
Ciro Nogueira no brunch. Ah, tá. Então vazou uma foto de um encontro dele com Vorcaro.
É, da degustação de Nova York?
Uma das festas, olha aí.
Vorcaro esqueceu na nuvem. Aí, ó. Vorcaro esqueceu na nuvem dele apenas 3 gigabytes de fotos de encontros,
pois
festas.
Isso foi de parquilagem, isso aí no Rio de Janeiro. Isso não é
isso.
São aquelas festas?
Uma daquelas festas. Agora, festa do uísque, essa que foi um milhão, não é, de reais? Custou um milhão de reais, ela foi em Nova York.
Isso.
Esse
isso.
Que esqueci do Nogueira, né? De camisa. Essa namorada dele é uma namorada?
Mas Nogueira a gente não
foi a menina estranha, lá daquele país que não fala português. essa menina fala português?
Gringa, gringa.
É a gringa? Agora, Dani, você falou aí desses três, esses três a gente viu que Ciro Nogueira já caiu aí, já caiu na malha fina,
isso,
que Cláudio Castro também, então o próximo pode ser
quem?
Hugo Mota,
quem?
Né?
Hugo Mota.
Vamos ver,
o Hugo Mota está se esforçando aí.
Para se segurar nas tamancas mais.
E mais uma vez eu vou lembrar, lembra o que a gente disse aqui no início? dessa confusão toda, que ia alcançar quem? Os governadores, os operadores no Senado, na Câmara, que ia alcançar o PL, o Republicanos,
União
Brasil, Rueda, Ciro Nogueira. Isso. O que é que está acontecendo?
Exatamente tudo que você profetizou, meu querido.
Não, que nós profetizamos aqui, não sou eu, nós, todos nós aqui.
É verdade, nós falamos muito sobre isso.
Porque assim, não é uma coisa de ter uma bolha da esquerda ou da bolha da direita, do centro, de cima ou de baixo. Tem gente preocupada em falar a verdade, né?
Exatamente, são fatos. Fatos não tem cor, não tem partido. Fatos são fatos.
E aí eu digo aqui e repito, acho que vai chegar, por exemplo, na esquerda, vai chegar em quem? Acho que chega no Guido Mantega. Talvez chegue no Rui Costa.
Isso.
Mas até agora os nomes...
O Guido Mantega já estava lá dentro.
É. Então, os nomes estabelecidos da esquerda
já
estava
lá dentro.
Quando a gente vê o esquema como um todo que se estabelece, você tem ali partidos do centro e partidos da direita.
Mas só vai valer para a direita se na esquerda chegar no Lulinha. Se não chegar no Lulinha, não vale.
É verdade, viu? É. Estão trabalhando muito para isso.
Lulinha que se segura, porque se chegar nele, a gente vai dizer aqui também, claro.
Já abriram o sigilo fiscal do rapaz.
Até agora nada, a gente está esperando.
Se tivesse alguma coisa, já teria sido... estaria em todas as manchetes, todos os jornais.
Não significa que não ainda não tenha... Apareça um celular de Lulinha.
Tudo bem. Ninguém sabe ainda quem vai sair de celular de fulano ou de ciclano. Mas até agora foi aberto sigilo e tudo mais e nada aconteceu. Bom, são 6h27. Deixa eu dar um alô aqui rapidinho, que ainda tem um pessoal aqui que foi chegando aqui na nossa audiência. Muita gente reclamando aqui de Rogério Marinho, viu? Nunes Silva, já falei. Ramonzinho, pior senador da história do Rio Grande do Norte. Eider Fernando Damasceno, negociar com o patrão é uma ilusão, pois não há paridade de armas, simples assim. Carlinhos de BI, boa noite. Quando a classe trabalhadora vai entender que o lobby da direita é contra os seus direitos? Marcos Cavalcante, só não chamou Rogério Marinho de Santo aqui. Iris Maia, também por aqui, Manuel Lemos. Gente, eu fico com ânsia de vômito quando coloco um vídeo desse sujeito. Desculpa, Manuel, mas é a notícia.
E é muito triste, porque no final das contas ele tenta imputar quem está tentando descansar a culpa por querer parar um pouquinho.
Exatamente,
é muito triste.
E ele, agora vai ver qual é a escala de trabalho do senador? Qual é a escala de trabalho do deputado?
O famoso céu, né?
Pois é, eles não trabalham 6 dias por semana.
Breaking news.
O que foi?
Aqui uma foto, uma postagem do deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do PSDB. Ele numa foto com Cristiane Dantas, que é deputada, Fábio Dantas, marido dela, com Taveira, que é deputado, com a Júlia, que pode ser a pré-candidata a vice de Cadu, com o marido dela, que é o doutor Tiago, que é o prefeito de Parelhas. Aí uma mesa, que reunião deles, e a seguinte postagem, o seguinte texto: o PSDB vai tomar a decisão ouvindo todos os seus pré-candidatos, seus deputados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores espalhados em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Não existe tendências e nossa decisão será tomada com muita responsabilidade, comprometimento e o futuro do nosso estado, com muita cautela e vendo em que o partido possa colaborar de forma efetiva no pleito de 2026. Que fique claro que vamos respeitar as posições já declaradas dos outros pré-candidatos do PSDB. Ele diz isso, eu acho que em relação a Érico Jacome, que é do PSDB hoje e que já está no palanque de Álvaro Dias. Né? Aí ele está dizendo assim: agradeço a deputada Cristiane, ao líder do partido na Assembleia, deputado Taveira, ao prefeito doutor Tiago, secretário, as pessoas que eu já tinha citado, e ao amigo Fábio Dantas, articulador da nominata e porta-voz do PSDB, que juntos assinamos o entendimento. Então, ninguém
sabe ainda.
Dos próximos capítulos, quem fala por Ezequiel continua sendo Ezequiel. Ele não disse nada, mas disse alguma coisa.
Bom, Guilherme tem a foto dessa postagem, né, Guilherme Felipe? O Samuel mandou para você para a gente exibir aí, se Daniel Menezes também quiser comentar. Ezequiel tem falado bastante nos últimos dias. Só não falou aqui em Natal, com a imprensa natalense da capital.
Ele tem raiva, será?
Mas ele Natal, fala, hein? Eu não sei por quê, mas há uma dificuldade realmente de se conseguir entrevistas com Ezequiel aqui na capital, mas no interior ele falou e falou bastante.
Isso.
Ontem, ou foi anteontem, se eu não me engano, ele deu uma outra. Ele tinha conseguido uma entrevista que a gente botou um recorte na segunda-feira, não foi, Daniel? Em Currais Novos, e depois ele já concedeu uma outra
também.
Em Caicó, que foi na Rádio Rural. E aí, nessa de Caicó, ele mais ou menos falou isso que está escrito aí nessa carta. Ele foi perguntado diretamente, quem está no YouTube está vendo aí a imagem do encontro do PSDB, não é? Comandado aí por Ezequiel. E, assim, o que a gente tem hoje, né, que se especula, é que o candidato do governo, pré-candidato do governo, Cadu Xavier, a articulação da campanha de Cadu estaria aguardando, deixando a vaga de vice reservadinha, caso Ezequiel queira indicar esta vaga. Então, essa vaga de vice, nesse momento, a preferência seria para que Ezequiel ocupe com seu PSDB. Isso está muito colocado.
E quando a gente vê essa foto, Dani, que a gente vê a médica, a doutora Júlia, a gente imagina que ela seria o nome, ela de vermelho do PT.
Isso.
Muito de vermelho, né? A única que deixou aí.
Ela já chegou
nas
a dizer
cores.
Que não queria muito, né? Não estava muito interessada.
Isso, mas a informação que eu tenho é que o PSDB não está abrindo mão dela na nominata de deputada estadual.
Isso.
Então
isso.
Ela está aí como pré-candidata a deputada.
A deputada estadual, isso. Exatamente. A conversa é essa. Agora, quem poderia ser do PSDB, se for além dela, seria a irmã de Ezequiel, Milena Galvão, Milena. Mas parece que também, não sei se ela demonstrou interesse.
Ela não demonstrou muito, Dani, né? Mas eu acho que vai depender muito do que o governo
tem a oferecer.
Exatamente, porque agora, Dani, a informação, que eu tenho, a informação que eu tenho é que os deputados do PSDB, Cristiane, Taveira, E Ezequiel, o Cristiano e Taveira já estariam assim muito alinhados, afinados com o deputado Ezequiel, para o caso de, se tiver de apoiar a Cadu, eles vão na maior tranquilidade. Não há nenhuma imposição. A imposição que há é em relação exatamente a Érico Jacome, que como a própria postagem de Ezequiel diz, quem não tiver muito afinado.
Inclusive,
tá
ele disse a mesma coisa de doutor Tiago. É doutor Tiago, que prefeito do interior.
É esse aí, é o marido de doutora Júlia.
O marido de doutora Júlia, que vota em Alisson Bezerra, não é isso?
É, mas eu não sei se a doutora Júlia indo para um lugar, ele vai para o outro,
sim,
né?
Sim, é. Mas na entrevista que Ezequiel concedeu junto com ele, Ezequiel foi perguntado, mas o prefeito já declarou voto em Alisson. Ele disse, não, tá tranquilo.
Isso.
É o caminho dele, que ele escolheu e tudo
vai
ser mais.
Vai precisar da cabecinha do prefeito, né? Achar que a mulher vai para um lado e ele vai para o outro, aí a gente não sabe.
Pois é, né? Vamos aguardar. Bom, são 6h33, a gente vai fazer uma rápida pausa no dial. No YouTube a gente continua ao vivo, mas você que está na 88 FM, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária. 6h34.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça a sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas, do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h36 de volta com o Tamo Junto na 88 FM. Thaisa tem uma novidade aí a respeito daquela foto tão falada do encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, não é, Thaisa?
Não, brincou muito sobre isso, que é bom seja trazer. Novidade, mas é assim, é uma constatação. Sim. Que todo mundo achou que poderia ser um meme, né? E que aos fatos, é um portal que faz checagens de notícias, deixou muito claro que não há indício de inteligência artificial nas fotos divulgadas por Flávio Bolsonaro. Aquela foto é real, ele teve ali mesmo, ele teve ali na insignificância de estar atrás nas costas de Donald Trump.
Isso aí, impressionante. Então, para mim,
se fosse inteligência artificial, era melhor, porque ele estaria ali fazendo o papel igual a todo mundo. Então, se não é inteligência artificial, passa a ser até pior, porque ele estava exatamente no papel de serviçal nas costas de Donald Trump.
Perfeito. Daniel, quer comentar?
Não, é isso.
É isso?
Vamos lá para a nossa entrevista?
Deixa eu só trazer, antes de a gente começar a nossa entrevista, a União e o governo do Distrito Federal assinaram um acordo que possibilita o Distrito Federal de buscar empréstimos de até 6, Daniel aí, de até 6,5 bilhões de reais. Isso aí é para o BRB, socorro ao BRB, Daniel Menezes. Você viu isso?
Depois do rombo. Mais de 20 bilhões até agora encontrados, isso, né? Porque a gente não sabe. O Vorcado prometeu, na delação premiada, devolver 60 bilhões, né?
Isso.
Ele prometeu 40. Aí a PGR, Procuradoria-Geral da República, chegou e falou assim: não, só aceite se for 60. Ele disse: tá, eu cubro, dou 60. A gente não sabe ainda de onde vem todo esse dinheiro. Por quê? Porque a estratégia do Banco Master era justamente jogar dinheiro para vários fundos, porque na medida em que ele começa a circular, o dinheiro se perde.
Exatamente.
Né? Então, assim, já se sabe que 20 bilhões saíram do BRB, né? Ibanez, para mim, é o principal responsável por essa situação.
Ele não está preso.
Não aconteceu nada com ele, não teve operação nenhuma. As pessoas estão lembrando mais de Cláudio Castro em termos de governadores, né? Mas o Ibanez está muito mais enrolado do que ele. E no final das contas, quem é que vai pagar tudo? A viúva, né?
A viúva, porque é justamente o que está aqui na matéria do UOL. Como o Tesouro Nacional não dará aval ao Distrito Federal no empréstimo de 5 bilhões a ser tomado junto ao Fundo Garantidor de Crédito, o governo distrital terá que fazer um ajuste fiscal para apresentar garantias próprias junto a bancos privados. Congelamento de salários é a principal contrapartida. O servidor é que vai pagar o rombo promovido por Ibanez no Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília.
Quem estiver nos ouvindo, pesquise a história do Banderne aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Não é tão distante não, viu, a situação?
Perfeito, né? É isso mesmo. Bom, são 6h39 e agora sim, estamos aqui com ela, professora da UFRN, coordenadora do programa de pós-graduação em demografia, Luciana de Lima. Seja bem-vinda ao Tamo Junto.
Obrigada, Daniela. Cumprimento também a Thaisa, o Daniel. Isso. Estava ali me deliciando, né? Porque sou também, faço parte da audiência do programa.
Oh, beleza.
Desde a época da raposa.
Ah, tá certo. Ela vai voltar.
Então, ela vai voltar.
Ela vai voltar.
Ela vai voltar. Mas, Luciana, a gente quer conversar muito com você sobre um índice que foi alcançado em 2024. A gente vai começar por aí, mas a gente vai conversando, isso, batendo um papo e vamos seguindo. O Brasil alcançou em 2024 sua melhor marca histórica no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, alcançando 0,805 pontos, né? Integrando aí pela primeira vez o grupo de países com muito alto desenvolvimento humano. O que é que isso significa, assim, em termos práticos, digamos assim, para a população do Brasil, né? Foi muito comemorado esse índice, não é? Qual é a importância dele?
Bom, vamos explicar para as pessoas, né, o que é esse índice.
Exatamente, fazer a leitura clara
dele, né?
Perfeito.
Bom, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, foi um índice criado ainda na década de 90, quando se tinha um apelo por ter um indicador sintético né, de algumas dimensões da vida social. Então, é um indicador que ele expressa longevidade, né, do indicador saúde, ou seja, até quando as pessoas estão vivendo, né? Indicador é de educação, é uma dimensão, né, que a gente perguntar para as pessoas, né, todas vão falar que educação é uma dimensão importante da vida social, e renda. Né? Se a gente pensar em desenvolvimento humano, os indivíduos precisam de renda, né, para poder ter uma vida, né, digna. Né? Aqui no começo vocês estavam discutindo um pouco, né, sobre escala 6x1. Então está relacionada à renda, e depois eu queria falar um pouquinho mais sobre
com certeza,
em relação a esse indicador.
Qualidade de vida e tudo mais.
Isso, o que é qualidade de vida? Isso. É só ter medida em longevidade, educação e renda, eu acho que tem mais.
Com certeza.
Você ter tempo livre para você.
A escala 6x1, então, vai acrescentar. O fim da escala 6x1 vai acrescentar, então.
Melhorar ainda mais
o índice de desenvolvimento econômico?
A gente pode pensar que é uma provocação, inclusive, né, para a gente pensar em indicadores sociais que incorporem outras dimensões, inclusive o tempo livre das pessoas, né? Isso vai reverberar na sua vida social, na sua saúde, inclusive, né? Então, eu acho que esse indicador também traz uma provocação para a gente pensar como que a gente mede desenvolvimento humano, né? Então, pensando na performance, como você colocou, o Brasil melhorou, alcançou lá o último, né, nível, né? Então, indica melhora. Se a gente for pensar no Rio Grande do Norte, né, vai acompanhar a tendência.
Isso.
Se está chegando ali, aí fala do que vai, né? O indicador vai de 0 a 1. Significa que quanto mais próximo de 1, melhor.
Isso. E o Brasil registrou 0,8, só para a gente contextualizar, e o Rio Grande do Norte, 0,778.
Ou seja, a gente já está chegando, né, naquela parte, né, que vai chegar.
O Rio Grande do Norte, em relação a outros estados, ficou em uma posição mais privilegiada, mais à frente de outros estados?
Então, se a gente for comparar essas três dimensões, a performance do Rio Grande do Norte no quesito longevidade, ela é mais destacada. Porque qual o indicador que vai expressar a longevidade? É a esperança de vida ou a expectativa de vida
nascer.
Né? Então, 2024. Alguém que nascesse em 2024 no Rio Grande do Norte poderia esperar viver, em média, quase 78 anos. Média, né?
Média.
Se eu perguntar aqui, todo mundo conhece alguém que vai... Se a gente está chegando 100, né? E vai chegar ali.
Mas então, é a média.
É o que significa, né? O Rio Grande do Norte tem uma das maiores esperanças de vida do Brasil. É a maior esperança de vida do Nordeste, né?
Legal.
Isso. E que vai expressar aí qualidade de vida. É muito difuso também, não dá para a gente segmentar um único ponto, né?
Isso.
Mas se for comparar entre as três dimensões, a dimensão longevidade, ela é bem destacada no Rio Grande do Norte, né? E aí vou dar um exemplo regional. Não sei se alguém aqui conhece Jardim do Seridó.
Conheço. Que é uma... Acari, do ladinho ali.
Ah, então pronto, estamos no lugar certo.
Está em casa.
É um município, né, do Rio Grande do Norte que tem uma elevada proporção disso que a gente fala que são super idosos, aquela população de 80 anos ou mais.
Isso.
Então tem até pesquisas aqui da universidade, né, para estudar esses super idosos. Né? Tem um projeto lindíssimo sobre o Seridó, com o professor Eduardo Caldas, que desenvolve. Ou seja, tem uma... quer estudar o que acontece com aqueles idosos do Seridó. O que faz as pessoas viverem mais naquela região? E é isso você comparando esse município com outros de outros países, de outros estados. Do Brasil,
certo.
Né? Então, destaca, né? Então, por quê? O que acontece, né? É questão de assistência? São hábitos dos indivíduos? Enfim, você pensar isso de um modo mais amplo, né? Dentro dessa série, né, que apresenta, né, o IDH... no Brasil e, claro, né, no Rio Grande do Norte, tem uma queda no período de pandemia, né, Daniel? Você lembra aí das nossas... Quando a gente fazia aquelas lives,
verdade,
né?
Verdade, é.
Ah, vocês faziam lives juntos?
Fazíamos lives,
seminários. Daniel tá entendido do assunto, então,
aprendi,
né,
muito com a professora.
Olha aí.
E eu também, né? Fui lá dar uma aula inaugural para Ciências Sociais.
Que legal!
E que é isso, né? A pandemia foi... Né? Um pandemônio, né?
Exatamente.
Eles usam o período de pandemia, inclusive, como referência aqui, não é?
Isso.
Eles usam, porque no período da pandemia houve uma queda, não é? Obviamente,
Sim.
desse índice, não é?
Tanto longe, longevidade, né? Claro, né? A gente está falando de uma doença, mas também as repercussões sobre escolaridade. Então, na dimensão escolaridade, ela vai captar a frequência das crianças na escola, mas também a escolaridade da população adulta, de 18 anos ou mais. Sim. E na renda, né? Aí a renda média, no caso aqui, das unidades da federação. Né? Então, de um modo geral, a gente está chegando mais lá para o final, ou seja, alcançando índices cada vez melhores, né? E agora vamos falar da parte que os indicadores chamam atenção para a gente poder analisar,
perfeito,
né?
Perfeito.
Não capta desigualdade.
Ah, sim, é verdade. Né? Então, a desigualdade continua alta.
Isso. O indicador não vai expressar uma redução da desigualdade. E aí, pensando no Rio Grande do Norte, né? A gente tem vários tons aí de cinza.
A desigualdade
cinza,
continua no Rio Grande do Norte, não é isso?
No Rio Grande do Brasil Norte e no também. Brasil, isso. País muito isso. Desigual. Isso. Né? E aí pensando também na conversa sobre a escala 6x1, né? Que a gente estava pensando, vocês resgataram aqui escravidão.
Isso, 13º.
13º, ou seja...
Várias conquistas de trabalhador.
Exatamente, a gente não vive num país em que todos têm a mesma oportunidade, inclusive de tirar o descanso. De ter descanso, né? Até essa
exatamente.
Discussão.
Exatamente.
O
senador,
né?
E o deputado, por exemplo, trabalham 3 dias na semana, né?
Exatamente. Exato. E aí também acesso à renda, que também foi muito impactado, né, pela pandemia, mas que existem as desigualdades. Então, o melhor cenário também para a gente analisar é quando esses dados forem calculados, por exemplo, o município, né, em que dá para a gente identificar melhor essa variabilidade que esse indicador é um indicador agregado e que só estou comparando as unidades da federação e que eu não consigo enxergar as desigualdades.
Aí,
né?
Depois vai estratificar.
É possível estratificar. Sim. É possível estratificar. O Brasil, ele possui muitos dados.
E aí, quando
você
fala nessa questão da desigualdade, aí é onde bate a questão da renda. Você falou do IDH, que você falou em longevidade, educação e renda. Essa desigualdade está mais aí em relação à renda, não é isso?
Também.
Não só a longevidade e a educação, mas mais bate mais na questão da renda?
Também. É importante, né, a gente pensar nisso, né? E uma coisa, uma dimensão é meio que ligada à outra.
Uhum.
Né? Então, para você ter... você ter retornos, né? Você ter um bom emprego, você ter um emprego que te dê uma renda que dê para satisfazer as suas necessidades, né? Do dia a dia. Você precisa ter uma boa escolaridade, você precisa ter uma inserção, né? É importante pontuar no Brasil as políticas de renda mínima. Eu acho que isso é importante
Bolsa
da gente
Família.
Pensar. Bolsa Família, que não é só acesso à renda, né? Como às vezes fica no imaginário das pessoas.
Exato.
Você tem um acompanhamento daquela família. Então, a criança tem que estar na escola. Então, reverbera também sobre o indicador de educação. Reverbera também nos indicadores de saúde. Ou seja, são políticas para dar
públicas.
O acesso à renda, mas também que você dá um arcabouço de acesso a outros bens tangíveis e intangíveis. Que é
desenvolvimento,
de
né? Desenvolvimento
pleno do indivíduo, né? Desenvolvimento do indivíduo.
Eu penso que as pessoas, de uma forma geral, aprenderam mais a se relacionar com o índice de PIB, né? O produto interno bruto, né? Porque mede riqueza, é uma coisa mais palpável para as pessoas. Concretamente, para que o nosso ouvinte compreenda, o que significa melhorar o IDH? Serviço de educação... diminuição da mortalidade infantil, acesso a serviços públicos, o que mais?
É interessante, Daniel. Você falou do PIB per capita, que é um indicador consagrado que realmente fica um pouco no imaginário das pessoas. O que, que é? Você pegar isso. Toda a riqueza produzida num país e dividir pelo total da população. Mas é assim que a gente aprende a riqueza? Não é assim,
não,
né?
Não é assim,
meus
não.
Amigos, não é assim. Não.
Se você ganha Bolsa Família, ganha Bolsa Família e você vai lá fazer um serviço na casa de uma pessoa que ganha na faixa de milhões... Então, essa conta não está dando certo.
Essa conta não dá certo. Então, você quebrou, principalmente depois da década de 70, aproximadamente, esse paradigma de que desenvolvimento social não pode ser mensurado apenas através da renda. E aí você tem o IDH. São 3 dimensões. E aí, para tentar responder a sua pergunta. IDH está aumentando. Então, significa que o desenvolvimento humano é mensurado a partir da longevidade, do fluxo escolar ou da educação da população adulta e da renda média está melhorando no país. Então, em relação a essas 3 dimensões, né? Aí cabe outro paradigma dos indicadores sociais, que tudo isso aqui são paradigmas que vão além do tempo, né?
Sim.
A gente precisa adicionar outros indicadores, E aí, no próprio site do Atlas, né, que faz, do PNUD, que faz esse indicador, eles colocam lá um conjunto de indicadores que são indicadores auxiliares. Porque o mundo não pode ficar restrito a isso. Isso. Né? Isso. Então, tem, inclusive, né, número de parlamentares do sexo feminino. Isso também é desenvolvimento humano. Com que certeza. É redução de desigualdade de gênero nas tomadas de decisão.
Na judiciária.